Irmãos, é bênção demais, né? E glória a Deus, a gente vê que as pessoas, os irmãos ainda voltaram, estamos aqui na presença de Deus. O corpo dá uma reclamadinha, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, em nome de Jesus, amém? Tá feliz? Como diz o Rômulo, né? Tá feliz ainda? Se você trouxe a tua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 2. Olha, de manhã nós falamos sobre João capítulo 3. E agora nós vamos falar sobre João capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 7, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 7. Quem achou, diga amém.
Amém.
Quem não achou, diga misericórdia.
Misericórdia.
Jesus, usa de misericórdia para com esse irmão que está do teu lado aí, vê se você pode ajudar ele. Leia junto com ele, empresta a Bíblia. Diz assim: Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Vou ler novamente. Jesus lhe ordenou: enche de água as talhas. Fala para o teu irmão assim: ó, encha as tuas talhas com água. Fala para o outro lado assim: encha as tuas talhas com água. E eles encheram completamente. Fala assim: não é pela metade, não é 90% das talhas, não é 99% das talhas. Fala assim: é completamente. Fala para ele assim: é até encher, em nome de Jesus. Fala assim: é até transbordar, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença e não tem como falar que não. Podemos sentir a tua glória, a tua graça, a tua virtude no nosso meio. Espírito Santo, fica à vontade aqui. Fica à vontade no nosso meio. Senhor Jesus, trabalha nos corações. Muda a sorte. Que toda a resistência caia por terra, seja expelido no nosso meio. Que os olhos sejam abertos, que os ouvidos sejam abertos. Que toda a resistência do coração seja desfeita agora. E leva-nos ao lugar aonde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus. Todo espírito contrário à tua palavra seja expelido do nosso meio. E que o fogo da tua presença queime e incendeie o nosso coração. Até que sejamos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Amém e amém. Rapidamente, eu sei que a grande maioria conhece essa passagem, mas pode ser que algumas pessoas não conheçam. E para não ficarem perdidos, Jesus está num casamento. E nesse casamento, o nosso, né, normalmente é um dia de festa. Nem um dia, não é? Muitas vezes é um período à noite, duas, três horas de festa, um churrasco, uma festa. Os judeus fazem festa dos dias. Faziam festa durante dias, aproximadamente 7 dias. Imagine 7 dias de festa. São 7 dias de acampamento, irmão. Que glória! Oh, meu Deus, 7 dias de festa. Boca livre, né, irmão? Casamento, boca livre. E 7 dias de festa. Eles ali, festejando, se alegrando. Haja comida, haja bebida. No calor, todo mundo buscando, lá não tinha refrigerante, então era o vinho, suco de uva. E eles, imagine, acaba. Tem hora que a gente olha e a gente não consegue entrar na história, é importante nós entendermos a dimensão disso. E para o judeu era muito sério, nesse período de 7 dias de festa, se houvesse alguma coisa fora, ou faltasse, ou os noivos, eles não pudessem atender ali os requisitos dos 7 dias de festa, era como se Deus não estivesse abençoando já o início do casamento. Ou seja, a vida deles, Deus não estava com a mão sobre, não, protegendo, abençoando. Então, aquilo ali representava algo muito forte. E Maria, coisa de mãe, né? Com certeza ela devia ter contato com a família. E ela chega para Jesus, porque sabia que Jesus podia resolver. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você já desde o início. Jesus, ele pode resolver qualquer situação e qualquer problema. Saiba disso, independente da situação, Jesus, ele tem condições de resolver o teu problema. E ela vai para Jesus e intercede, e fala assim: olha, eles estão sem vinho. E Jesus ali dá uma resposta, parece que meio agressiva, mas ele está, na verdade, falando sobre um propósito maior, que talvez não era tempo dele se manifestar, porque se ele fizesse algo em público ali, todos iam reconhecer quem ele era, ou que ele seria um profeta, algo do tipo. E ele fala assim: mulher, não é tempo. Só que o que me chama a atenção aqui, antes de eu entrar no tema principal da mensagem, é: muitas vezes a nossa intercessão, oração, ela antecipa. Nós falamos muitas vezes assim: é no tempo de Deus. Amém? Já falou isso? No tempo de Deus, seja feita a vontade de Deus, na hora de Deus. Só que a oração, irmãos, de um intercessor, a oração de uma mãe, a oração de alguém que está na presença de Deus, de um pai, de um filho independente, ela move os céus. Tem até um louvor antigo, na Assembleia de Deus, cantava muito, falava: um quebrantado coração.
Então você está aí, Gabriel.
Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu. Um quebrantado coração move o coração. Um quebrantado coração traz o céu. O céu se move, irmãos. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca. Que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim: não era a hora. Eu sei, Pai. Mas como é que eu não vou responder uma oração de alguém que está intercedendo, de alguém que está se colocando à frente? Irmãos, ela só fez um pedido. Ela na verdade nem pediu, né? Ela só comunica assim: acabou o vinho. Sabe aquela, quando a mulher faz muito isso, né? Dá só uma indireta. Oh, irmãos, nós devemos estar no ambiente de oração, na presença de Deus, a tal ponto, a tal ponto. Lembra de Esther? Quem lembra de Esther? A Bíblia fala que durante 3 dias ela fala assim: eu vou entrar na presença do rei, ore, intercedam, jejuem por mim. Se morrer, morrerei. Porque o rei, se ele não estendesse o cetro sobre quem entrasse na sala do trono sem permissão, era risco de morte. E ela vai jejuar, vai orar, vai se consagrar. E quando ela entra no lugar onde o rei está, o rei Assuero estende o cetro. O favor do rei. O favor do rei. Você entende isso? Levante a tua mão para o céu. Quando você levanta as tuas mãos, assim você levanta os teus olhos, quando você levanta a tua voz e fala assim: Pai. Mas de verdade, não para fazer uma oração com quem está, você precisa fazer, mas você entra e fala assim: Pai, me ajuda. Que pai que não vai ajudar? Às vezes nós não temos nem palavra, mas quando você dorme o teu joelho e a lágrima cai. Às vezes não tem nem o que falar, como Ana, diante de Deus lá no templo. E ela começou a orar que nem o Cadu estava falando hoje lá no refeitório. Balbuciando. Porque, irmãos, no ambiente da glória de Deus tem hora que palavra não sai, a gente não consegue falar. E é só gemer, e é só chorar. É só se quebrantar, é só se calar diante dele. Ele consegue interpretar, discernir. Tem um louvor também antigo, esse eu não conheço, mas fala assim: uma lágrima para Deus é uma frase. Quando você se coloca diante de Deus para buscar e orar, ele responde. O Pai responde. Certa vez está um certo evangelista, ele fala essa frase e me chama a atenção, que a oração que não será ouvida é aquela que não é feita. Pergunta para o teu irmão: você está orando? Como você está orando? Porque muitas vezes não é o acúmulo de orações. Não, eu tenho que orar, e aí pega aquele monte de coisa. Olha lá, isso aqui, Deus, próxima página. Peraí, item 4, não esqueça o item 4, viu? Tá faltando dinheiro. O Senhor não mudou o coração daquele homem ainda. Coisa ruim, Pai, faz uma coisa. Se não mudar, leva, Senhor. Oração com ira, oração com mágoa, oração com dor, oração com pressa. É aquela oração que você fala: meu Deus, estou atrasado, e pega o tempo, fala: em nome de Jesus, o Senhor sabe como é que é. Graças, vamos, o ônibus já chegou, o Uber já chegou. Irmão, se não é importante para a gente, não é importante para Deus. Se não é o importante o suficiente para você se colocar diante dele, você entende o que eu estou falando? Se não é importante para você a ponto de você perder uma hora de sono, não é importante para ele. Se não é importante para você o suficiente que você está disposto a chorar por isso. Se não é importante o suficiente para você acordar mais cedo, para você orar durante uma semana. Se não é importante o suficiente para o teu coração queimar por aquilo, a ponto de você perder a fome e jejuar na presença de Deus. Agora, se for, e se nós permanecermos na presença dele, fala: Pai, está doendo, olha essa situação, olha o meu filho, olha a minha esposa, olha o meu pai, olha o meu marido, olha essa nação, olha essa cidade, olha os perdidos, olha os angustiados, olha os amargurados. Os céus vai se mover. Os céus vai se mover, aleluia. Diga de novo isso. Um quebrantado move o coração. Um quebrantado traz o céu para nós. Um quebrantado traz o céu. Nós precisamos saber o que nós estamos pedindo para ele. E você tem que saber que de fato ele pode fazer. Maria não tinha dúvida. Maria chegou para ele e disse: acabou o vinho. O que Você consegue ver? A minha cabeça funciona assim, tentando imaginar. Jesus trabalhava com vinho. Ele era marceneiro. É uma confiança sobrenatural de coisas sobrenaturais, pastor Sérgio. Jesus não ia pisar a uva, colher a uva, pisar a uva. Ela entendia de coisas espirituais. Ela entendia de milagre. Ela entendia, ela sabia o que é gerar. E não é gerar fisicamente só, gerar no âmbito espiritual. Quem conhece, irmãos, quem sabe o que é pagar preço, quem sabe o que é pagar preço, eu digo assim, entrar na presença de Deus para gerar coisas. Você entra na presença de Deus com convicção e certeza. Você sabe que Ele vai mover. Não importa a situação, eu sei quem Ele é. Você entra com o coração quebrantado, contrito, mas há uma certeza, há uma fé. Ainda que você escute o não uma, duas, três vezes, você continua. Acabou, Pai. Mas o Senhor pode fazer. Estou aqui mais uma vez. Estou aqui mais uma vez. Estou aqui mais uma vez. Ah, irmãos, o céu não resiste. Jesus não resiste. Ele vai se mover. Se for importante para você o suficiente para você se colocar diante dele com o coração incendiado, ele vai realizar. Jesus fala assim: ainda não é tempo, porém ela sai. E eu fico tentando imaginar. Eu não sei vocês, mas quando eu entro na presença de Deus e eu começo a orar, chega o momento que vem aquela sensação, fala assim: já ganhei essa vitória. Não é? Vitória, guerra ganha. A presença vem. Você sente a alegria de Deus. Você sente a alegria para você. Isso aqui já está feito, resolvido. Próxima pauta. Próximo ponto da lista. Quando você entra e você consegue conectar com essa conexão, irmãos, parece que já vem antes de você ver. Você já sente o resultado, você já sabe o resultado. O teu coração se enche de convicção, da certeza de que Ele faz. Faz o que mais? Infinitamente mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Fala assim: o meu Deus, o meu Pai, Ele faz mais do que eu posso pedir para Ele. Jesus disse: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os teus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. E Jesus dá uma ordem: enche. Mudou a página. Enchei as talhas. Enche as talhas. As talhas eram baldes, vasilhames de barro, vasos de barro, que cabiam entre 40 a 120 litros de água. Fala que tinha 6 talhas. 6 barris. Eles usavam para se purificar. Os judeus tinham um costume de se lavar. Eu trabalhei em padaria uma época, e quando você sai do ambiente de fazer o pão, os doces e tudo mais, você tem que lavar até o cotovelo e lava e a unha. É um procedimento repetitivo, você tem que fazer várias vezes. Os judeus, para comer, ele fazia todo esse ritual. Todos os rituais, desde de um lavar de pratos, desde da louça. Havia, eles não tinham caixa d'água, usavam esses potes com águas para comer, para se purificar, para se lavar. É necessário ter isso em casa, senão dificultava muito a vida. Isso me fala e me ensina algo muito, muito prático para o dia a dia. Irmãos, nós precisamos inserir no nosso dia a dia palavra e oração. Fala para o teu irmão assim: palavra e oração, todos os dias, até encher as suas talhas. O 6 fala sobre o homem, o 6 fala sobre os dias da semana. Todos os dias, em tudo que nós formos fazer, insira a palavra de Deus. Insira a oração. Pai, eu te dou graça por essa manhã. Pai, eu te dou graça por esse alimento. Pai, em nome de Jesus, vai com meu filho na escola. Pai, Espírito Santo, guarda meu esposo no trânsito. Guarda minha esposa, Pai, guarda o coração. Irmãos, em tudo que você for fazer, você está ali apresentando a tua oração, está colocando diante de Deus, está lançando a palavra de Deus. E quando você está enchendo as tuas talhas, todas as áreas da sua vida, você está colocando a palavra, você está liberando a palavra, você está orando. Parece ser algo até meio cansativo, parece algo que não vai produzir nada, mas quando nós estamos enchendo as nossas talhas, dia após dia, momento após momento, chega um momento que aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz, porque encher as talhas é com a gente. Quanto tempo eles demoraram para encher as talhas, você sabe? Também não sei, o texto não fala. Mas quantos aqui já ficaram em água e precisaram ir buscar água quando o carro de pipa chega? Já tiveram essa? É horrível, não é? Aí você sai com um galãozinho de água, aí você vai lá buscar, aí tem fila. É ou não? Já passaram por isso? Não é fácil. Naquele tempo não era qualquer lugar que você encontra água. Demorou um tempo, com certeza, para eles encherem aquelas talhas de água. Até ir num poço, até num rio, e trazer uma. E nós estamos falando de aproximadamente de 40 a 120 litros de água para encher. E vai, e pega, e volta, e coloca. Não, é suor, é trabalho, dá trabalho. Quanto tempo? Não sabemos. Mas quanto tempo Jesus demorou para transformar água em vinho? Pelo texto, segundos. Porque fala assim, quando eles encheram completamente, Jesus disse: pega e leve ao mestre-sala. Quanto tempo isso demora? Segundos. Irmãos, você pode encher as suas talhas, você pode estar intercedendo e orando, como que enchendo uma caixa d'água com um conta-gotas. Faz uma oração aqui. Oh, meu Deus, o Senhor lembre. Pode ser genuíno, mas você ora aqui hoje, daqui 3 semanas você lembra, porque ficou difícil de novo. Aí você, mais um pingo d'água. Vai encher a caixa d'água, sim ou não? Ah, mas você vai gastar 5, 6 anos. A intensidade da tua oração será a intensidade da tua resposta. A intensidade de quanto você se coloca diante de Deus, está disposto, e você se põe a queimar, se põe a encher. Eu vou orar por isso, eu vou orar por isso, eu vou clamar por isso, eu vou me colocar diante de Deus até o céu se mover. Oh, irmão, não tem como o céu não responder. Se você levar a sério, Deus vai levar a sério. Se você clamar de todo o teu coração, Ele vai entender. Pastor, mas eu estou orando há muito tempo por algo, eu estou orando. Então é sinal que está muito mais próximo do que você pensa, de Deus te responder, de Deus agir a teu favor. Pastor, faz muitos anos, faz muito tempo que eu oro por isso, faz muito tempo que eu clamo a Deus e parece que Deus não está ouvindo. Ele só está esperando a talha. Fala para o teu irmão, encher. A talha encher. Em Apocalipse diz que as nossas orações, a oração dos santos, estão enchendo os cálices. O incenso, a oração, a minha sua oração. Seja sincero com você, que meu espiritualzão aí, se Deus permitisse você ver como está as tuas talhas, que nível? Pastor, está difícil, eu só oro no domingo quando eu venho na igreja. Pastor, eu só oro na sala de oração. Está enchendo, mas eu não tenho hábito, é difícil. Irmão, encher talha não é fácil. Dobrar o joelho não é fácil para ninguém. Orar não é fácil, mas se torna tão prazeroso quando você conhece quem está com os ouvidos atentos à oração. deixa de ser uma prática religiosa, é uma conversa com o Pai. Você gosta? Eu sei, é uma pergunta boba, mas você gosta de sentar na mesa com alguém, tomar um cafezinho e bater aquela prosa? Quem gosta? Só para mim saber se... Gosta, irmão? Pense que as tuas orações são momentos de refeições com teu Pai. Falei, vou passar um tempo com o Pai. Eu, quando eu tinha, eu sabia que eu tinha que orar, eu usava esse termo, eu tenho que orar, eu vou orar. Para mim, parecia, era tão assim. E eu gosto de orar. Eu aprendi a ter prazer em passar o tempo na presença de Deus. Mas agora eu mudei esse termo oração e falei assim, eu vou falar com o Pai. Parece que ficou mais fácil, ficou mais prazeroso. E muitas vezes, irmãos, eu falo para vocês, garanto para vocês que eu passo um bom tempo na presença dEle e eu não consigo nem falar nada. Mas Ele fala o tempo todo. E a presença dEle é embriagante. É renovadora. É vivificante, é transformadora, ela nos enche de tal forma, que chega um momento que você não quer sair desse ambiente, pelo contrário, você olha o tempo e fala assim, meu Deus do céu, eu preciso ir mesmo, preciso ir, já estou 3 horas aqui, Jesus. E eu nem orei o que orar, só fiquei no teu colo, só fiquei nos teus braços, só fiquei recebendo o teu abraço. Coloca algo no teu coração, eu preciso passar tempo com Deus. Fala para o teu irmão, fala assim, ó, você precisa passar tempo com o Pai. Você precisa passar tempo com o Espírito Santo. Você precisa passar tempo com Jesus. Ouvindo a voz dEle, sentindo a sua presença, sendo fortalecido, sendo revigorado. E perguntar de novo, irmãos, em que nível estão as tuas talhas? Quem aqui? Eu tenho algumas talhas aí que eu estou enchendo. Tem alguns motivos, algumas causas de orações que eu estou comprometido faz muito tempo. Tem alguma causa de oração que você está comprometido há algum tempo? Para me ver, levanta a mão só para me saber. Você está, quem está orando por mais de uma semana por algo? Quem está orando mais de um dia por algo? Bom. Quem está orando mais de um mês por uma causa? Quem está orando mais de 6 meses por uma causa? Quem está orando mais de 1 ano por uma causa? Está aumentando. Quem está orando mais de 2 anos por uma causa? A causa está do teu lado? Não precisa responder. É causa ou é causo? Eu quero te dar uma boa notícia em nome de Jesus. Está mais próximo de acontecer. Eu quero resumir a mensagem seguinte: intensifica, intensifica, intensifica isso. Vamos intensificar. O Espírito soprou para mim em dezembro. Eu tenho vinho novo para essa igreja, algo que vocês nunca provaram. Nós não vivemos isso, pastor Felipe. O que o Pai tem falado que tem para nós esses dias, nós não vivemos ainda, pastor Sérgio. É coisa que a gente lê em livro. É coisa que a gente leu na Bíblia. Prepare, os teus olhos verão, paralíticos andar, cegos ouvir, cegos enxergar, surdos ouvir, mudos falarem. Essa cidade vai ser incendiada por Deus. Eu já vejo pela fé as tuas talhas transbordando. E quando você vai olhar, é vinho que Deus tem, é vinho novo, é coisa nova. É coisa que você vai ficar embriagado, tomado, cheio de Deus. Quando Ele mudar, quando Ele transformar, irmãos, não é só para você. Muitos vão vir se embriagar daquilo que Deus está te dando. Muitos vão se embriagar e se alegrar por aquilo que Ele fez na sua vida. Por isso a minha oração e o meu pedido que eu faço para vocês hoje aqui é: intensifica. Pastor, eu estou cansado, não aguento mais carregar água, não aguento mais encher a minha talha. Continua. Talvez está precisando, sabe fazer o quê? É chamar alguém e falar assim: me ajuda a encher essa talha, pelo amor de Deus. Ou eu vou te ajudar. Você me ajuda, eu te ajudo. Se a gente somar a força e começar a orar por um propósito só, irmão, ah, o céu... Eu sinto isso, sabe, no mundo espiritual. Tem dia que nós estamos aqui adorando, eu sinto que parece que está assim, ó. Eu magnetizo, parece que o som vai tremer, parece que vai cair, irmão. Vai ferver. Está mais perto do que nunca. Por isso eu quero te instigar nessa noite, te motivar nessa noite. Pastor, mas eu estou até meio cansado, estou meio desanimado. Que Ele renove a tua força nessa noite. Que as mãos que estavam trêmulas, que os joelhos que estavam trêmulos sejam vivificados nessa noite, fortalecidos. E eu vou usar um termo espiritual aqui, meio doido. Você estava enchendo as suas talhas com canequinha. Que em nome de Jesus Ele te deu um caminhão pipa nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai te mover em oração, irmão. Já viu o corpo de bombeiro? O mais fraquinho no nosso meio vai orar assim. Os mais novinhos vão ser que nem carro pipa, pastor Sérgio. Quem quer?